continue com Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos no Escala Brasileira, hoje recebendo o violonista, compositor, arranjador Félix Júnior. Lembrando que você que está em Belém do Pará nos ouve em 101,5, você que está no Rio de Janeiro nos escuta em 105,9, em Florianópolis você nos acompanha em 91,3. Muito obrigado pela sua audiência. Então, Félix, a gente ouviu aqui uma canção agora que remete a essa saudade, né, da infância, o começo ali dos sonhos e tudo mais. Existe alguma canção sua que traça um panorama um pouco mais amplo, né, que possa simbolizar essa jornada do menino para homem, do sonho para a realização? Teve alguma coisa que você escreveu nesse sentido de, caramba, antes era um sonho, hoje o que estou vivendo é uma realidade? Tem alguma coisa que você fez nesse sentido?
Tem sim, cara. Agora eu posso falar de Enseada. Enseada é uma música que eu compus agora nesse período da pandemia, num período tão difícil para a gente. Uhum. E eu passei esse período com a minha família em Santa Catarina, né? Ali, uhum, pertinho de Florianópolis. Num lugar que chama Enseada de Brito. Então, essa música remete realmente todo esse trajeto, todo esse momento que tem momentos maravilhosos, tem momentos de dificuldade e tal. E é uma música que se chama Enseada, que dá nome ao álbum também, chama Enseada. Essa é uma canção que eu gosto muito que é bem recente, né? É um álbum bem recente agora, tem um ano e pouco atrás que eu lancei. E essa é uma música que remete aí toda essa minha caminhada aí, com certeza.
Bacana. E quando você vai fazer uma composição, você pensa no tema, né? Assim, eu quero falar sobre, por exemplo, saudade, eu quero falar sobre minha infância, eu quero falar sobre, sei lá, violência. Ou simplesmente você vai compondo a canção, ela vem vindo paulatinamente, e aí você percebe, não, essa música, eu acho que ela está trazendo tal sentimento. Como que acontece essa coisa da composição para você?
Geralmente é isso. Eu começo, né? E aí, a partir do momento que eu estou ali nos primeiros, sei lá, 8 compassos, que eu já começo a entender o caminho dela, aí eu já começo a pensar o que é isso, né? O que é o caminho dela ali, já com um tema, vamos dizer assim, né? Mas eu geralmente eu faço isso. Eu começo uma composição, né? Também é aquela coisa que eu não sei te explicar muito bem, porque é meio inspiratório mesmo, as coisas vêm, vai acontecendo. Não consigo explicar isso muito teoricamente, porque as pessoas talvez tenham facilidade de chegar, botar um papel ali rapidão e sair, né, pela matemática criando toda a coisa. E eu não, eu deixo a coisa realmente... vir, né? Uhum. Então tem essa questão do momento, do lugar, né? Muitas vezes surge realmente ideias assim aleatórias, rápidas, dependendo do lugar onde eu tô, né? Então, sim, essas coisas. E graças a Deus eu tenho uma memória boa que eu consigo também absorver rápido, já assoviar ali, já começar a sentir a coisa, já cria um início de uma pintura, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí, em cima disso, eu começo realmente a pensar por que eu tô fazendo aquilo, e aí eu vou começar a pensar no vamos dizer assim, o mapa, né, ali, porque a escrita da coisa, né?
Sim, sim.
O que ele quer me dizer, né, em termos de tema mesmo, assim. Minha veia de composição é por esse lado aí.
Ah, bacana, bacana. Então vamos ouvir Enseada, né? Você já disse pra gente como foi que ela surgiu, né? Por ocasião da pandemia, você estava numa outra cidade lá, e aí essa canção trouxe esse panorama geral aí da tua jornada, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, só na caixa, mais uma aí. Thank you. Estamos na Rádio Senado, hoje recebendo Félix Júnior. Estamos conversando aqui sobre a carreira dele, processo criativo, enfim, um papo muito legal e muita música boa também acompanhando esse papo. Você que está aqui em Brasília nos ouve em 91,7, mas você também pode nos ouvir pela internet www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ouvir de qualquer lugar desse planeta. Agora, Félix Júnior, o violão de sete cordas, ela tem assim algumas peculiaridades, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o seu instrumento. Qual é a principal função dessa sétima corda e também qual a principal diferença que tem entre o violão de sete e o de seis cordas?
Certo. O violão de sete cordas já começa porque, assim, se você for, em termos de análise musical mesmo, já é um outro instrumento, né? As pessoas têm essa coisa de, vou tocar o violão só uma corda a mais. Não é uma corda, né? Uma extensão a mais. Embora tenha essa questão, né, da extensão do mais grave ali um pouquinho. Mas o instrumento, ele é um instrumento diferente, né? Assim, pela história dele, pela tradição do instrumento, né? Se você for pegar como surgiu e tal, é um outro violão, né? Não se toca da mesma forma, né? Mas há algumas peculiaridades que eu posso dizer assim. Primeiro, como ele foi descoberto, né, a princípio. Primeiro que é um instrumento, a princípio, russo, né? A história do violão sete cordas é um instrumento russo.
Bacana.
Dos ciganos, né? A história que chega no Brasil é que o Tucci, da época do conjunto do Benedito Lacerda, ele viu esse instrumento com uma corda a mais numa praça sendo tocada por um grupo de russos que eram ciganos ali, tocando a música deles e tal, aquela coisa. E na época, ele tocava seis cordas e já conseguia ouvir, né, os contrapontos do Pixinguinha, aquela coisa toda que se ouvia nos bombardinhos, naqueles instrumentos militares daquela época, né, tuba, potó, que fazia esse diálogo, né, que a gente hoje chama de baixarias, né, no violão. E aí veio a ideia, surgiu a ideia de colocar, pô, preciso, vou atrás de um instrumento desse. Então é aí onde o sete cordas entra no chorinho, né, vamos dizer assim, na música brasileira, que aí já muda totalmente porque ele já é tocado como música brasileira, né? O tuti visualiza isso, né, como um instrumento que poderia fazer essa mesma função, né, do sax ali, ou do bombardinho que fazia os contrapontos ali naquele grupo daquele momento ali de choro. E ele começa a levar isso pro instrumento, né? Pro sete cordas, que são essas frases em contraponto com a melodia principal. E aí começa a surgir essa forma de tocar, vamos dizer assim, né? Do sete cordas. Que depois vem o Dino Sete Cordas e acaba de organizar isso, vamos dizer assim, né? Porque ele fica muito próximo mesmo dos caras ali e cria essa forma de tocar, né? Que é o choro sete cordas tradicional do choro, vamos dizer assim. Que é o sete cordas que faz as frases ali em contraponto com a melodia. Isso é uma forma de tocar. E ele vem e já coloca. Aí já começa a criar aquela coisa da corda de aço. Tem um acessóriozinho que a gente usa que chama dedeira, que você coloca no dedo ali, que o pessoal para projetar mais o som. Então isso tudo já foi trago pelo Dino Sete Cordas.
Entendi.
Então por isso que ele é considerado o pai dos sete cordas, vamos dizer assim, no início, né? Dessa.
Entendi. Então, você disse que o violão, a história remete à origem russa, mas essa maneira de tocar o violão de sete cordas foi criada, então, aqui no Brasil, não é isso?
Extremamente brasileiro, tanto que o violão sete cordas brasileiro, ele é brasileiro mesmo, porque o que acontece também tem a questão da afinação, né? A afinação do violão russo, ele já era uma afinação diferente, né? E o sete cordas tradicional, ele é afinado em dó. Então ali é o violão normal de seis cordas, quando chega na sétima corda é um dó grave. Tem pessoas também que afinam em si e tal, é comum isso, mas o sete cordas tradicional ele é afinado em dó.
Em dó. É. Então assim, seria mais ou menos, eu vou falar como um leigo, né? Não vou falar, né? Aí você pode explicar tecnicamente se faz sentido ou não. É como se o violão de sete cordas ele cobrisse a região do contrabaixo, fazendo uma linha mais grave, e ao mesmo tempo a região melódica de acompanhamento, né, dos acordes, fazendo a região mais aguda. Seria mais ou menos isso?
A gente pode dizer assim também. Justamente por essa questão do grave, né? Você cria, como a gente fala, extensão maior, né? Fica mais grave, fica mais encorpado. Você consegue chegar nessa região do baixo, né?
Porque um grupo tradicional de chorinho só seriam quais instrumentos? O violão de sete cordas, o cavaquinho, o que mais?
Cavaquinho, violão, pandeiro, um bandolim. Geralmente o solista pode variar, né? Entre um bandolinista, um flautista. Hoje em dia você tem mais instrumentos, né? Porque abriu, né, esse leque, né?
Sim.
Realmente sempre teve um acordeon, pode ser. Hoje nós temos gaitista, tem instrumentos de solo. Mas o regional em si, o tradicional, um violão sete cordas, com seis cordas, né? O cavaquinho, pandeiro.
Entendi. Então, não tem um contrabaixo. Então, o violão realmente sete cordas...
Não, contrabaixo e instrumento. É porque, na verdade, assim, o choro tradicional mesmo, ele não tem instrumento elétrico, né?
Sim. Mas mesmo que fosse o baixo acústico, né? Ele não...
Também
não,
pode...
Mas não faz... Mas
não, não é do tradicional.
Não, do tradicional. Então, o violão de sete cordas, ele vai cobrir essa região mais grave. A função dele realmente...
Sim, com certeza.
Essa região. Beleza. Com então, vamos ouvir alguma música sua, Félix? Onde fica nítido dessa percepção do grave com do acompanhamento?
Ah, perfeito.
Grave com...
Tem uma música...
Com agudo e tal.
Tem uma música minha que se chama Caxambu. É uma música que mistura o jongo e o choro. E eu faço uma afinação um pouco diferente do sete cordas. Eu afino a sétima corda em lá, bem grave.
Uau.
E a sexta corda em ré. Então o violão fica com peso bem grande assim. E é um choro bem tradicional, misturado ali com um pouco de jongo. Se chama Caxambu. Acho que o pessoal vai gostar de ouvir aí.
Vamos nessa. Thank you.
Está com Escala Brasileira,